Olá, esse é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A ADIT é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A MET oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Este episódio tem o patrocínio da Miami Homes. Você que procura uma forma de proteger e ainda valorizar o seu patrimônio, invista em imóveis residenciais ou comerciais em um mercado forte e seguro, os Estados Unidos. Em Miami ou sul da Flórida, conte com a expertise da equipe de Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo para ajudar você com seu melhor investimento. Acesse o Instagram, @CristianoMiamiHomes, para mais informações.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos aqui num podcast que certamente vai ser muito interessante e onde mais uma vez, né, eu faço o que eu gosto de fazer, que é conhecer pessoas interessantes, empresas que eu gostaria de conhecer melhor. Hoje a gente está aqui com o Henrique Drissen da Elephant Skin. Eu sempre estou batendo aí com o Elephant Skin, Henrique, quando eu vou, sempre alguém fala, né? E eu tinha curiosidade de conhecer melhor, né, o trabalho de vocês. É uma história curiosa por trás, né? Brasileiros aí com uma empresa global aí, com base nos Estados Unidos, né? E vai ser muito legal saber um pouco mais dessa história aí, cara. Seja muito bem-vindo.
Bom, obrigado, Felipe. Prazer. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos ver aqui, que bom que estão falando da gente, está escutando bastante. A gente tem feito alguns trabalhos bem legais aí, acho que a gente tem conseguido dar uma apimentadinha aí no mercado imobiliário, que é bom. Então, tem sido bem legal, mas obrigado pelo convite.
Bacana. Cara, é verdade que você tem pele de elefante, que você aguenta rojão, assim, pancada? Onde é que surgiu essa história do Elephant Skin aí?
Se brinca que acho que o mercado imobiliário não é para amadores, não é para qualquer um, a galera tem que aguentar. Brincadeiras à parte, que a gente mudou em 2015, a gente mudou para os Estados Unidos. Eu sou arquiteto, sou formado em arquitetura e urbanismo, trabalhei um tempo e fui muito para a área de incorporação. Desenvolvimento imobiliário mesmo, desde a parte de bater na porta para fechar terreno até a parte de estudo de viabilidade e fazer a parte das apresentações. Em 2015, a gente mudou para os Estados Unidos, mudou para Miami. E a minha esposa, que hoje é CEO da empresa, Giovana, ela trabalhava num escritório que chamava Enea Garden Design, um escritório bem legal de paisagismo da Suíça, e a ex-chefe dela colocou um post-it rosa no monitor dela. Ela ficou brava, um dia ficou triste porque não tinha aprovado um projeto e tal, e ela colocou um post-it escrito Elephant Skin e falou: cara, você acabou de mudar para cá, você tá começando a carreira, você precisa criar mais Elephant Skin, você precisa ser mais forte, precisa seguir em frente. E quando a gente quis abrir empresa, quando eu fui abrir empresa em 2017, eu queria alguma coisa que as pessoas se identificassem, que não fosse meu nome ou só meu, mas que fosse alguma coisa que as pessoas olhassem e falassem: pô, eu faço parte de um projeto maior, eu faço parte de uma reestruturação de algo maior. E aí veio o Elephant Skin, que eu acho que muita gente se identifica, principalmente no mercado imobiliário.
Cara, você lida muito... Eu vou seguir querer entender com você o que é que vocês fazem efetivamente, né? Eu vejo muito renders, vídeos, essas coisas, mas não sei se é só isso ou se tem mais coisas. Mas eu queria saber antes disso o seguinte: o nome Elefanteskin, ele é impensável há 10, 15, 20, 30 anos numa empresa, séria. Né? E essa tendência, né, de nomes divertidos, de nomes que têm um significado, né, para a pessoa que está por trás, você que ali gravita no marketing imobiliário e nos outros marketing, você está vendo isso como acontecendo também mais vezes, não? Inclusive assim, em empreendimentos imobiliários, você está vendo alguma coisa assim, em mudança de nomes de empreendimentos também?
Eu brinco que eu falo toda essa história. Normalmente perguntam pra gente o nome da Elephant Skin, né? Eu conto a história e no final eu falo, e a gente vende nome também, né? Então, se meu nome for uma merda, você não vai querer comprar outro. Então, assim, a gente, brincadeiras à parte, eu acho que nome ele é uma, pelo menos como a gente, pulando até um pouco pra frente, que a gente vai explicar o que a gente faz, mas quando a gente cria o nome ele não, ele normalmente ele não é criado do zero, ele é um resultado. A gente cria um conceito, a gente cria uma ideia, e esse nome, se ele vai ser bom ou vai ser ruim, depende da história que foi contada. Se a história é boa, o nome faz sentido. As pessoas não podem olhar e falar o nome é bom, o nome é ruim. O nome ele precisa encaixar. Putz, faz sentido. Sabe? Putz, a história encaixa. É aquele que a gente fala, que a gente chama de wow, né? Tipo, wow, porra, é isso. Então, assim, a gente tem visto uma mudança, mas acho que é uma consequência de criações de conceitos, pessoas pensando em histórias, pensando realmente em como conectar histórias, em como criar uma história para o projeto que faça sentido para um determinado número de pessoas e que essas pessoas se identifiquem com aquele projeto. Eu costumo brincar, né? Você tem 100 unidades, você tem que vender 100 unidades. Não tem que vender 101 ou 102, você tem que vender... São 100 pessoas que você precisa conquistar. Então, assim, esse nome, essa campanha, acho que isso veio um pouco mais forte até depois da pandemia, aonde as coisas precisam fazer sentido, elas não podem mais ser gratuitas. As pessoas começaram a pensar mais, a se importar mais com a experiência, com o que que aquilo vai gerar nelas, se elas se identificam ou não. E tendo o nome, na verdade, ele é um resultado. Então as pessoas se identificam com isso e acabam querendo saber mais a história, querendo saber mais o projeto, querendo entender o que que ele vai representar para elas. Então acho que isso mudou bastante.
Legal, cara. Eu tenho um amigo meu, né? Primeiro que eu gostei muito, assim, é a mesma coisa que eu penso, assim, né? Storytelling por trás e aquele faz sentido, né? Você conta a historinha, porra, encaixa, né? E tem um amigo meu que ele, o Marcos Pereira, que ele fala o seguinte: é muito raro a gente pegar um nome que realmente, assim, encaixe e diga, pô, que assim, não é que seja muito raro, né? Mas é mais difícil. Para ele, o nome não pode ser um pênalti, tá? Não pode puxar para baixo. Fora isso, é construção de marca, né? E eu gosto, quando a gente vai discutir branding para empreendimentos, empresas, é interessante que quando chega na hora do... Sou formado em marketing, né? Mas na hora do branding, eu vejo algumas discussões acaloradas sobre marca. Aí eu digo, cara, me diz uma coisa, qual é o nome do seu celular, da empresa que faz seu celular?
Esse exemplo é bem
Maçã.
usado.
Aí o cara diz assim, tá, e assim, sabe qual eu falo, qual é a minha banda favorita? É Besouros, né? Os Beatles. Então, assim, que é uma corruptela. Então, essa questão do nome, assim, eu concordo muito com ele. O nome não pode ser, né, um pênalti, né? Mas até alguns nomes que seriam pênalti, se você construir ela bem, pode dar certo, né, cara?
O nome ele precisa ser construído para você primeiro, porque se você acreditar no nome, você vai convencer várias outras pessoas que aquele nome é bom. Existe uma inversão que é você pensar no nome e sair perguntando para todo mundo. As pessoas elas não entendem a história, elas não sabem de onde veio, elas não entendem o desenho do storytelling por trás disso. Então, assim, acho que o exemplo que você deu da Apple é muito real. É assim, primeiro você faz, depois você pergunta, sabe? Primeiro, mas que saiba a história inteira. E eu acho que os empreendimentos imobiliários, por muito tempo, eles se preocuparam muito em copiar produto, fazer as coisas iguais e colocar um nome porque obrigavam por um nome. E a coisa está mudando um pouco. O conceito está começando a desenhar mais os projetos, ter mais acordo com a localização, sabe? Ter uma storytelling real por trás e as pessoas olham para isso e começam a se conectar e falam, pô, me identifico com aquele projeto. Já ouviu falar daquele projeto? Então, acho que mudou um pouco essa visão.
Você sabe o que é que eu faço hoje em dia, assim? Eu sou advisor de vários empreendimentos de grande porte, e a maioria deles eu é que acabo fazendo o nome, não é nem a agência. porque eu conheço o storytelling, eu conheço a visão do empreendedor, né, o que está por trás. Eu descobri uma coisa, sabe, cara, que tem um negócio chamado Hora Bunda. Se você conhece bem aquele produto, qual é a mensagem que você quer passar, a mensagem-chave, qual é a visão, você fazendo Hora Bunda, pensando, 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 refletindo, passando o final de semana pensando, tem uma hora que vai achar o que
Bate.
encaixa. E muitas vezes, na agência, o cara não tem esse conhecimento, né, aprofundado do negócio, do business, da empresa. Pode não ser uma
Sim.
pessoa tão sênior que está ali na linha de frente. Então, para mim, hoje tem funcionado assim. Para copywriting, né, para headlines e para nomes, eu tomo a frente. Mas, cara, eu acho que está na hora de você explicar o que é Elephant Skin, que eu não sei nem se tem a ver com marca, que eu só achei bacana esse seu nome e a gente entrou nesse assunto aí. Mas explica melhor para a gente o que é que ela é e o que é que as pessoas acham que ela é, mas ela não é.
Então, a Elephant Skin, cara, a gente, como eu falei, eu vim da arquitetura e eu trabalhei muito tempo com o mercado imobiliário, fazendo desenvolvimento de produto, fazendo apresentação para o investidor, e eu vi um gap ali no mercado, que era, faltam pessoas, a gente pergunta, né, ah, mas você trabalha no mercado imobiliário? Ah, a gente faz isso, também faz mercado imobiliário. É difícil você achar especializadas, principalmente agências especializadas em mercado imobiliário, que entendem o mercado imobiliário, que vêm do mercado imobiliário. E eu costumo dizer, cara, que o mercado imobiliário é um animal diferente, né? O projeto ele vai atrasar, vai ter mudança, vai ter revisão. Assim, precisa entender essa dinâmica do mercado imobiliário. Eu não estou dizendo se está certo ou está errado, é o que é. É assim o mercado e a gente precisa ajudar. Então, a Elephant Skin, ela nasceu para ser um go-to do mercado imobiliário. A gente faz desde a parte de estratégia, então toda a parte de tipo do que a gente vai fazer no projeto, qual a estratégia do projeto. Alguns a gente ajuda na definição de escopo. Então a gente faz o que a gente chama de playbook, que é a bíblia do projeto. Todos os guides, os guias do que a gente vai fazer dentro do projeto. A gente entra na parte de branding, então toda a parte do conceito da campanha, o storytelling, a parte de logo, a parte de marca, todos os materiais colaterais. Disso a gente vai, por exemplo, para os renders, então a gente desenvolve todos os renders dentro de casa. A gente começou com as imagens, a gente faz toda a parte de filme, toda a parte de animação e filme, a gente faz toda a parte agora de tecnologia, então parte imersiva, toda a parte de instalação de equipamento. A gente conta a história do, não só a história online, mas a história offline também. Então, por exemplo, a gente vai desenvolver o stand de venda. Como é que a gente vai montar o stand de venda, quais os tipos de experiências que a gente vai ter dentro do stand de venda, como que a gente vai levar as pessoas. Então, a gente faz desde o ponto zero ao ponto 100, digamos assim. A gente passa por todas as partes da régua até a gente apresentar o projeto. A gente pacota toda a campanha do projeto internamente com a Elephant Skin. O que, que isso ajuda? Isso ajuda porque você sabe todas as áreas que estão acontecendo. Então, as imagens, elas têm a ver com a campanha. A campanha, ela vai ajudar a direcionar desde paleta, mood de imagem, vai ajudar a direcionar o filme. E a parte de coordenação para o mercado imobiliário se torna mais simples, porque você vai ter uma pessoa só. A gente então tem um client manager e um marketing manager, aonde você vai conversar só com essa pessoa e ele sabe todas as áreas, ele sabe tudo o que está acontecendo, desde a parte do conceito da campanha até a parte lá de dentro do stand de venda. Então a gente criou isso para, primeiro, para ajudar a facilitar a comunicação e a experiência dentro do mercado imobiliário. Segundo, a gente nichou no mercado imobiliário, porque é o que a gente sabia fazer, é da onde a gente conhece, então a gente fala a mesma língua, a gente entende as dificuldades, então a gente fala essa língua do mercado imobiliário, e é um mercado que a gente entende que, cara, precisava de uma mudancinha, sabe? Precisava de é um mercado que tenta, tem muita oportunidade para inovação, mas falta gente querendo sair do lado da incorporação e pular para o outro lado, que é fornecer para a incorporação. Então é isso que a gente fez. A gente saiu do lado da corporação, pulou para o outro lado para ajudar a contar a história. A gente brinca, né? A gente não é a estrela, não é a última bolacha do pacote aqui. A gente envelopa o projeto, a gente pega uma visão que é de um cara, que é de uma empresa, que é de uma pessoa que fez essa, que está pensando na incorporação, para a gente conseguir envelopar o produto e apresentar da melhor forma possível, dar voz para o projeto.
Cara, quais são os grandes números da Elephant Skin em termos de funcionários e onde é que atua mais hoje? O mercado é Brasil, Estados Unidos, outros países?
Hoje a gente está em torno de 130 pessoas, em alguns lugares do mundo. Então tem pessoas hoje, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, tem algumas pessoas na Europa. A gente, nosso maior mercado hoje, o mercado mais forte é Estados Unidos e Canadá e Brasil. Então, América do Norte e Brasil são os mercados hoje que estão mais fortes. A gente tem uma operação hoje funcionando em Portugal e a gente tem uma operação recente aberta em Dubai.
Cara, como é que você está lidando aí com a distância, né? Vamos falar de Brasil, assim, né? Eu quero falar da distância nos dois polos, né? Funcionários, gestão dessa turma à distância, né? E, obviamente, clientes, né? Toda essa.
Então, primeiro a gente pensa na escala, depois a gente esquece que tem a logística, né? Mas brincadeiras à parte, assim, a gente cresceu a empresa tentando trazer uma. Ela sempre foi remota, tá? Desde o começo isso foi bom, porque quando bateu a pandemia a gente já tinha feito muita coisa, e eu brinco que a gente tem algumas acertadas dentro da empresa. Uma foi o nome. Todo mundo pergunta, então a gente conseguiu chamar atenção por causa do nome. O segundo foi trabalho remoto. O remoto encaixou com a pandemia, fez a gente crescer muito por estar trabalhando remoto e poder atingir escala e outras culturas. E o terceiro se chama Giovanna. Tá? Eu brinco que é a Giovanna, mas é a posição. Porque quando a gente começou a empresa, que hoje é a Giovanna que é a CEO da empresa, quando a gente começou e a gente era pequeno, a gente não tinha porte e nem dinheiro e nem nada para trazer profissionais com experiência na parte de gerenciamento. Eu não sou gerenciamento, eu sou criação e prospecção e tenho muito orgulho disso. E hoje eu não me meto em gerenciamento de projeto,
Para
mas eu
marcar como
tive
celular.
exato. Mas eu tive uma visão muito clara que eu é como se assim a minha parte ela é 10% do todo, só que ela é os 10% do começo. Precisa da minha parte, precisa da criação, precisa da visão, precisa de ir atrás dos projetos. Porém, os outros 90% é muito importante. Então, a gente diz assim, que a empresa, as pessoas vêm pela qualidade, elas conhecem a gente pela qualidade, mas eles só ficam com a gente por causa do processo. O processo é o que mantém cliente, o processo é o que dá escala. Para a gente ter isso, num trabalho remoto, ao mesmo tempo que é muito complexo, a resposta é muito simples. Cara, liberdade e confiança. Eu preciso achar as pessoas, dar liberdade para elas proporem, produzirem, pra gente, e eu confio nelas 100%. Então, a barra de confiança de quem trabalha com a gente, ela inicia em 100% e não no zero e vai subindo. Eu confio, cara, em todo mundo que entra na empresa. Quanto ele vai crescer, para onde ele vai ajudar a gente a crescer, é mais com ele do que com a gente. E isso aconteceu muito. Então, a primeira pessoa que eu contratei, que foi o Cleiton, ele é de Recife, ele aqui agora abriu a operação em Portugal, então tá comigo desde o dia 1. Cara, a gente teve uma relação muito clara e muito direta desde o início, cara. Assim, foi uma troca. Me ajuda a crescer aonde a gente quer chegar e você tem liberdade, cara, de propor, de arrumar, de mexer e a gente vai trabalhando junto. Isso é base pro trabalho remoto. A gente costuma falar, né, que a pessoa que vem trabalhar para a empresa, ela precisa entrar e se provar para a empresa. E não é bem assim, é mais ou menos. Na verdade, é uma troca. Você tem que também provar para a pessoa que ela tem que acordar todos os dias e fazer aquele projeto ser apresentado e ela tem que se sentir parte daquilo. E a gente entrega criação, cara. Assim, a gente está num trabalho que motivar a pessoa é o trabalho dela, é a entrega dela. Então, imagem, fazer imagem 3D, fazer os renders. Cara, eu falo para os clientes, cara, você não sabe quão eles ficam felizes em fazer a imagem e fazer a melhor imagem possível. Entendeu? Então, trabalhar com essa galera, cara, a confiança, a base de confiança é lá em cima. E eu acho. Eu sou muito fã do trabalho dessa galera, mesmo assim. Eu gosto de acordar de madrugada, fico olhando imagens, fico vendo e fico vibrando quando a imagem fica legal e o projeto é legal. E é legal ver isso que a galera faz com vontade, sabe? Elas pegam os projetos, comemoram quando os projetos entram. Então é um ambiente muito diferente. Quando eu contratava, eu participava da RH lá, eu contratava a galera e falava: Pô, cara, teu pai não te obrigou a ser artista 3D, né? Então, assim, você vai fazer, cara, o que você sabe que você tem que fazer. Então a galera já entra motivada, entendeu? Ela entra num lugar. Se a gente dá essa liberdade, se a gente tem essa confiança, cara, o trabalho remoto ele flui de uma maneira muito, muito fácil. E o trabalho remoto te faz conhecer cultura, conhecer pessoas, abrir espaços e abrir frentes para pessoas que talvez não iriam trabalhar em projetos grandes. E a gente conseguiu fazer isso. Então eu brinco, tem um projeto que a gente fez lá, tem vários, né? Desses, mas que a gente tem um projeto que a gente fez em Nova York, aonde o pai do cara entrou no quarto e falou: Pô, você está em reunião, cara, você está trabalhando. O cara estava fazendo o Two Manhattan West, entendeu? Tipo, é um dos projetos mais icônicos que estão acontecendo hoje em Nova York. E o cara estava fazendo a imagem num quarto em Maringá. Então, assim, é legal, entendeu? A gente criar essa possibilidade das pessoas atingirem passos no mundo através do trabalho remoto.
Pô, espetáculo, né, cara? E vocês, pô, fazem muito rendas, né, cara?
Sim.
Queria saber de você o que é que está acontecendo na parte de tecnologia, cara. Assim, o que é que a gente pode esperar dos renders? Ele está evoluindo muito ou não? O que é que precisa de. O que é que um contratante, incorporador, loteador que está vendo a gente tem que perguntar? Ou seja, para não misturar áreas com bugalhos, tá? De repente você dá um orçamento de X e tem um orçamento, um terço do valor ali. Por que que esse orçamento é mais barato? Tá entendendo? O que é que eu, como contratante, devo perguntar? Para entender o nível de qualidade de um render.
Eu acho que a imagem, cara, a qualidade, o assunto qualidade de render, ela é muito relativa. Porque, por exemplo, tem muita gente hoje em dia que consegue atingir qualidade, tá? Mas ele atinge qualidade num projeto que tem 50 imagens, ele atinge qualidade, a mesma qualidade, aonde o projeto ele tem escala, ele atinge qualidade, cara, aonde você tem um deadline que precisa ser cumprido, aí você já entra em processo. Então a empresa, ela tem processo, artistas tem muitos e muitos bons, tá? Muitos artistas bons mesmo e tem empresas boas. Tem empresas que não querem ser grande, tem empresas que querem crescer e essas empresas que vão atender a maior parte do mercado imobiliário, elas precisam ter processo, tá? Precisa ter processo, porque você vai ter revisão, você vai ter problemas no meio do caminho que não vai ser da empresa, vai ser do cliente mesmo e você tem que estar disponível para ajudar. Então, assim, qualidade, a gente Eu digo, qualidade é base, ela não é resultado. Qualidade é o porquê a empresa veio até você. Então você não pode entregar diferente daquilo. Ponto. Tá? Aí você vai. Como você vai fazer o cara sofrer? Eu digo, eu brinco isso sempre. Não, se eu fizer a tua vida ser miserável, cara, você não vai ficar, não interessa quão bonita vai ser a imagem ou quão boa vai ser a imagem. Então, processo. Segunda coisa, cara, é a criação, ela tá ganhando mais espaço em todas as áreas do mundo. Por quê? Com AI. Então a gente consegue hoje dar uma visão mais rápido. Você não precisa ficar sentado na frente convencendo o cliente com uma ideia hipotética. Você consegue mostrar algumas coisas para ele e falar, cara, é isso que eu quero fazer. Ele olha e fala, pô, isso eu concordo, isso eu acho animal. Então a direção criativa está ganhando mais força, está ganhando mais peso. Então uma empresa que tem um valor maior, que, enfim, pode mudar muito, depende o quão criativo ele vai conseguir ser com esse projeto, aonde que ele vai conseguir levar inúmeras imagens, inúmeras campanhas, um projeto que é pesado, que tem um escopo muito grande, e ele vai conseguir manter uma coesão em toda a parte da criação. Então, entra naquilo que eu falei, a logo, a marca, o nome, o conceito, a imagem, o filme. Essa criação, ela vai ter uma linha, ela vai estar lá o tempo inteiro. Isso é na criação. E é como você consegue conversar com o cliente, o cliente, muitos deles precisam ver, eles precisam entender o que que você está falando, por mais louco que seja, que costuma muito, né? Você trabalhou com criação, pô, mostrei um negócio para o cliente não gostou, mas é isso que ele tem que fazer. O AI tem ajudado a gente com isso, a dar uma visão mais rápida e falar, cara, e se tivesse algo parecido com isso aqui, nessa pegada, pô, acho que faz sentido. Então o filme ele anda mais rápido, a direção criativa ela anda mais rápido. Então eu vejo que muito isso de tecnologia tem mudado. Tem ferramentas que eu acho que são o futuro, que é, por exemplo, uma Unreal da vida. É um futuro, entendeu? Para você ter mais interatividade, você trabalha com real time, mas é uma ferramenta.
E assim, quando é que você acha que a inteligência artificial vai acabar com o negócio de render, seja de fotos, imagens, seja de vídeo? Porque você vê a Sora agora de vídeo, né? Assim, será, é uma
Sim.
coisa que a gente está falando para daqui a 1 ano, para daqui a 3, 5, 10, ou nunca vai isso
Cara,
vai acontecer? Sempre vai
eu
exigir
acho.
uma mente criativa, direção, etc., ali por trás.
A gente não tem como afirmar 100%, mas se você me perguntar, eu acho que tem que ter uma mente criativa. Você precisa ter, é a parte humana, é a ponte que conecta a máquina. Eu sempre falo que a tecnologia ela é meio, cara, ela não é fim. Ela sempre será uma ferramenta, entendeu? Ah, mas eu posso fazer isso com o próprio corporador vai poder fazer isso com o AI? Pode, mas o próprio corporador também poderia coordenar um time de render. Qual é a diferença disso? Ele poderia fazer da mesma forma, desde que ele tenha a direção criativa e consiga criar isso. Então, assim, eu acho que pode mudar um pouco como as empresas são estruturadas, vai mudar um pouco a quantidade de pessoas. Não tem como dizer isso, mas que vai ter que ter uma criação guiando isso, que é como a gente usa hoje muitas vezes em alguns projetos, Isso. A gente tem apresentado muita campanha hoje com imagens iniciais feitas por AI, feitas com Midjourney. E tem ajudado muito. A gente tem tido um controle muito maior ao invés de a gente pegar um estoque que encaixa mais ou menos com aquilo que a gente quer mostrar. A gente vai muito mais tailor-made, é muito mais customizado com aquilo que a gente quer mostrar. Mas o refino, as imagens, a fotografia, a composição, o toque, o carinho, aquilo que faz o cara entrar no stand de venda, olhar para a imagem e falar assim: pô, meu filho mora. Eu vejo meu filho nesse quarto. Isso é gente, cara. Isso é pessoa. Entendeu? Isso é a gente dando um
É
toque
arte,
de
né?
vida, de humanidade. É a arte, exatamente.
Henrique, você falou aí de vários assuntos muito bacanas, né? Mas essa questão de imagem ainda, antes de mudar aqui para outro, qual é a imagem que o mercado imobiliário tem que evitar e o que é que funciona? Por exemplo, sempre houve uma dúvida: imagens humanizadas são boas ou ruins, ou ficam muito fake? Né? Ângulos, qual é num prédio, no, o que é que não pode faltar, né? E quais são as coisas que você já viu que não funciona bem?
Cara, minha opinião é que tem que ter a ver com a campanha, cara. Cada projeto é um projeto. Cada projeto, ele é um projeto, cara. Querer colocar um padrão de imagens para todos os projetos não vai funcionar. Eu já vi imagens absurdamente realistas, cara, extremamente elegantes, bonitas. Cara, não funcionam porque, por exemplo, assustam o cliente de um projeto que não é desse padrão. Entendeu? Isso acontece. Então, assim, não é só questão da qualidade. De novo, a qualidade ela é base. Ela é a linha de baixo. Como você vai trabalhar com isso é o que importa. Por exemplo, um apartamento de altíssimo padrão, tá? De luxo. Você tem que trabalhar vinhete, cara. Você tem que trabalhar detalhe. Você não pode só trabalhar câmera aberta, entendeu? Você tem que trabalhar o detalhe da cena. As pessoas que compram esse tipo de apartamento, ele não está preocupado só com a imensidão do apartamento. Ele precisa se conectar, ele quer saber do detalhezinho, como que a luz, sabe? É no detalhe, é minucioso. Se você está trabalhando, por exemplo, com um empreendimento, cara, que é mais um empreendimento comercial, porra, cara, você tem que ver o tamanho do espaço das salas, entendeu? Às vezes vale a pena você incluir pessoa, vale a pena você colocar pessoa trabalhando para mostrar o espaço. É um público diferente. Você está apresentando, talvez, para um board de empresa que vai querer te contratar. Apresentar para o board dele para colocar uma empresa lá dentro. Então, assim, é diferente o público que você está trabalhando. Ele quer ver, cara, cabe quantas pessoas, quantas cadeiras tem, qual o tamanho do espaço. É diferente. Aí você trabalha, por exemplo, com um empreendimento de master plan. Tá? A gente está trabalhando com um empreendimento agora monstruoso. Cara, eu preciso pôr vida no empreendimento. Não existe master plan com 100 pessoas. Entendeu? Eu não tenho como colocar lá 30 torres, escola, enfim, parque, vazio. Entendeu? A campanha vai editar isso, mas a qualidade, ela. Então, assim, cada projeto ele tem que ser estudado de uma maneira. Ele tem que ter a identidade dele. As pessoas precisam olhar para aquelas imagens e falar, porra, cara, é daquele projeto. Porra, faz sentido com a campanha. Pode ser, a gente faz alguns empreendimentos de alto padrão que a gente coloca a pessoa, mas, por exemplo, com vulto ou com detalhe. Mas, de novo, tem que estar elegante, tem que fazer sentido com a campanha. Tem projeto que a gente não põe pessoa nenhuma. Porque a gente quer mostrar arquitetura, a gente quer mostrar. Tem projeto que a direção vem muito do arquiteto. Cara, é detalhe, é minimalista, é muita luz e sombra, é movimento na cena. Depende do projeto, cara. A gente não pode criar uma linha para todos os projetos, tem que falar, tem que ser assim e é assim que os projetos funcionam. Pelo menos não é assim que a Elephant Skin é. A Elephant Skin é uma agência de criação focada em mercado imobiliário. A gente é focado em projeto. O projeto, no final, ele tem que ter história, ele precisa ficar sensacional. Como ele vai ficar, depende da história que vai ser criada.
Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @CristianoMiamiHomes para mais informações.
Agora, cara, assim, eu tenho assim, eu sempre penso a respeito de uma questão que é a seguinte: a mesmice nas propagandas do mercado imobiliário. Por quê? Não é por incompetência das infindáveis agências, nem né, equipes de marketing das empresas. É porque, no final, o produto é aquele. Você fala para algumas, a família unida, as imagens são sempre de uma família unida, os argumentos são mais ou menos o mesmo. Como é que você foge disso, cara? É possível, porque são tanta gente no mundo todo fazendo propaganda para o mercado imobiliário, e aí você pode fazer uma coisa mais racional, com os atributos, características, você pode
Então,
fazer algo totalmente conceitual e falando da família feliz e unida, rindo, que é igual a todos os outros. Assim, como é que a gente escapa dessa armadilha?
o slogan da empresa é The World's Full of Dogs, Be an Elephant. É literalmente isso que você falou. O
Mas
mundo tá cheio
traduz
de
aí para quem não
cachorro.
fala inglês, cara.
O mundo tá cheio de cachorro. Então a gente. Então, assim, The World's Full of Dogs, o mundo tá cheio de cachorro. The World's Full of Dogs, Be an Elephant. Então seja um elefante. Então, o mundo tá igual. O mundo tá cheio de gente fazendo a mesma coisa. Tá cheio de gente, cara, fazendo mais do mesmo. A gente tá tentando criar algo diferente. E às vezes, cara, o diferente ele não é complexo. O diferente ele só é honesto. A família de margarina, ela não existe, cara. Todo mundo tem problema. Entendeu? A gente fez uma campanha agora que uma das frases era cena de uma mãe e um filho brincando de Lego e a frase estava escrita assim: pô, vale a pena pisar num Lego. Entendeu? Todo mundo já, pô, que tem filho já pisou num Lego. Entendeu? Não é tudo bonito, cara. As famílias têm problemas, sabe? Tipo, o dia a dia a gente precisa usar nas campanhas. A gente precisa conversar com as pessoas da forma que elas querem ouvir. Não é todo mundo família de margarina, não é todo mundo um casal perfeito e tudo certo. Não é assim. Então, esse é o storytelling. Esse é o sair do meio comum. E falta, minha opinião, é que falta honestidade mesmo, sabe? Aceitar glórias, mas aceitar defeitos também. Defeitos do projeto, brincar com isso com o projeto, escancarar essas coisas no projeto e escancarar para colocar no mesmo nível. Cara, as pessoas que gostam disso, elas vão gostar disso e elas vão entender que tem isso. Então, assim, fazer apresentar o projeto de uma forma que ela seja honesta. E isso faz com que pessoas se conectem com o projeto. Elas gostam realmente. Você não cai numa linha do meio que todo mundo tem que gostar. Você não precisa que todo mundo goste, cara. O mercado imobiliário não é para todo mundo. Ele é para um certo número de pessoas. Você não tem 1 bilhão de apartamentos. Você tem uma certa quantidade. Então, assim, a diferença hoje em dia de você para o teu competidor é um dedo. É você arrastar para cima e vai passar para o concorrente. O que que você faz que conecta com aquela pessoa? Então, assim, é o que eu falei lá no começo. As agências, não que elas são, que nem você falou, não é por incompetência, não, mas falta gente que queira estar dedicado ao mercado imobiliário. Só mercado imobiliário. Fala a língua do mercado imobiliário. Então, as pessoas que estão comprando o mercado imobiliário, o cara que compra o mercado imobiliário, a campanha, ela não é a mesma de fazer uma campanha para um Burger King, por exemplo. É diferente, cara. A agência precisa pensar de forma diferente. É um produto diferente, tem um ciclo de vida diferente. Mas as pessoas, no final do dia, elas querem se identificar. Elas precisam comprar honestidade. Eu acho que é isso que faz a diferença.
Henrique, eu sou formado em marketing. Fora grandes conceitos e a experiência, né, eu sempre tive minhas empresas, eu sempre disse o seguinte, que as coisas que eu gosto de sei fazer, eu fazia e não tinha uma equipe forte embaixo. E as que eu não gostava, não sabia fazer, eu contratava pessoas fabulosas, muito melhores do que eu. Dito isso, por que eu estou dizendo isso? Porque eu gostava de marketing. Se eu sabia fazer, eu acho que não, mas eu gostava. Mas se você pegar o que eu aprendi na faculdade, né, em termos de instrumentos, ferramentas, nada mais, pouca coisa ainda é válida. E o que é que mudou no marketing? Não vou falar de 30 anos para cá, quando eu me formei, mas nos últimos 5 anos, o que era o marketing imobiliário e o marketing como um todo, o que é que está acontecendo aí de diferente?
Eu acho que por muito tempo, cara, o mercado imobiliário se preocupou com tijolo. Isso é minha opinião. Eu acho que se preocupou muito com a construção, com a tabela financeira, no fechar as contas.
Os engenheiros eram os donos das incorporadoras.
Exato. Isso funcionava e ainda tem muitos. E isso por um tempo funcionou, mas era muito assim, né? Você copia e cola, copia e cola, copia e cola. Pô, temos um ciclo da crise. Aí você diminui, aí você copia e cola de novo. Alguém inventa outra coisa, você copia e cola, copia e cola. Então assim. Por muito tempo você não precisou da essência da incorporação. Cara, o que é incorporação? Criar produto. O incorporador ele precisa criar produto. Ele precisa entender, ele precisa pensar e criar produto. Então, isso é o que vejo, é o que eu vejo que faltou por muito tempo. E acho que não sei se por causa da pandemia, mas de um tempo para cá você vê uma preocupação muito maior com a arquitetura. Você vê uma preocupação muito maior com a história que você vai contar. Você vê uma preocupação muito maior, cara, com a tua marca, ou o que que esse prédio está falando, ou qual que é a experiência que você vai dar para esse cliente. Ou seja, no final do dia, o que mudou é que agora a galera está se preocupando com quem importa, que são as pessoas. Antes eles se importavam com qual o tamanho do apartamento, o que que eles vão fazer, como é que a planilha fecha, e é isso. E agora eles estão se preocupando como é que as pessoas, como é que a audiência vai receber. Esse foi o gap que eu acho que a gente encontrou, que é o gap entre o incorporador e o público final. É como é que a gente pega essa comunicação, essa visão que o incorporador tem, e que é uma visão muito foda, mas como é que a gente pega essa visão, empacota ela para uma linguagem humana, para uma linguagem aonde, cara, vai ter história, vai ter conexão, vai ter a experiência. Acho que isso é o que faltava muito no mercado imobiliário. Então você vê hoje uma quantidade muito maior de produtos diferentes sendo desenvolvidos. A gente tem hoje dentro da empresa inúmeros projetos. Mas assim, pensados em forma de produto. Então, produto que mistura serviço, produto que, enfim, para vários tipos de renda. Enfim, você tem vários tipos de produto sendo pensado. E eu acho que, minha opinião, é que o que muda lá de trás para cá é que as pessoas agora acho que estão realmente pensando mais no produto em si do que necessariamente só em como que elas vão construir isso.
Cara, e qual é a diferença do marketing imobiliário dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa para o Brasil?
Cara, trabalhar com o Brasil é bem legal, cara. É um mercado, ele tem carinho pelo projeto. Tem estruturas, às vezes, maiores, tá? Eles têm, eu não sei se é um cuidado maior, tá, com o projeto. Então, a gente tem experiências muito legais, tem projetos muito, muito bons sendo desenvolvidos, e eu falo com toda clareza, cara, que poderiam estar em qualquer lugar do mundo, o projeto. Então, o Brasil, ele tem escopos grandes pré-setados. A gente veio agora com essa novidade no Brasil, que é o escopo completo. Então, é envelopar tudo, e tem sido muito bem recebido, que as pessoas falam, pô, vou trabalhar só com uma empresa para fazer todas as frentes do marketing. Outra coisa que a gente uniu muito no Brasil, que por muito tempo, não com todos ainda, mas tem melhorado, é uma separação muito grande de produto e marketing. Então, assim, às vezes até dentro da própria empresa, o produto e o marketing eles não conversam. E o produto, no meio do caminho, o filme ficava de um jeito, e você conversava as imagens de um para outro jeito, e a gente tem conseguido unir isso. Porque como é a mesma equipe, trabalhando com as imagens, trabalhando com a campanha, a gente consegue colocar a galera, todo mundo junto pensando, cara, e saem ideias da própria empresa muito legais, sabe? A gente começa um trabalho mais colaborativo e realmente a gente consegue ter ideias muito mais relevantes. E é o que importa no final, para o projeto. Nos Estados Unidos, cara, depende do mercado. Se você for para o mercado Nova York, centro dos Estados Unidos, Chicago, tem algumas estruturas muito bem feitas, você tem escopos, às vezes, menores ali de projeto. Mas, por exemplo, você vai para o mercado de Miami, você tem muito incorporador que não é incorporador, tá? Então, você tem muito investidor. Então, às vezes o processo é um pouquinho difícil, assim, dá uma enroscada. Então, por outro lado, é bom para a gente que a gente tem a oportunidade de ajudar. Então, a gente tem trabalhado com muita gente, estruturando mesmo processo, todas as linhas, as frentes de entrega. Mercado de Canadá, cara, é um mercado bem legal de trabalhar. Pessoal muito legal, o pessoal trabalha muito com Vancouver, querendo que a gente traga ideias diferentes. É um mercado que fica ali no meio, né? Tipo, ele está no meio do Brasil e no meio ali dos Estados Unidos. Mas é um pessoal, por exemplo, o briefing do Canadá é muito bom, é muito bem feito, sabe? É muito completo. O do Brasil também, tá? Então, assim, a gente tem suas peculiaridades em tamanho de escopo e forma, mas no final do dia, assim, a linha conecta vender apartamento, conectar pessoas e criar histórias para os projetos.
O que é uma coisa que o pessoal faz aí fora, que as incorporadoras fazem na estratégia de lançamento imobiliário, no produto que a turma aqui não faz, que você acha bacana?
Cara, eu acho que aí que tá. Eu acho que o Brasil, eu falo isso para muita gente, cara. O Brasil, as pessoas de fora tinham que visitar alguns estandes de venda de Brasil. A gente tá bem evoluído, cara, mesmo, assim, em questão de experiência, em questão de tamanho de stand de venda, por exemplo, nível de decorado, mesmo, a gente tem um conhecimento que isso a gente já faz há quanto tempo, e você vai hoje para lugares, por exemplo, a gente tem projetos hoje no Canadá, projetos do Brasil, que a gente usa referência do projeto do Brasil, e é engraçado que quando a gente conversa com o brasileiro, normalmente ele pergunta, pô, mas o que que eles fazem que é melhor que a gente, sabe? e a gente faz muitas coisas boas. A gente tem investido muito hoje na parte de imersão, na parte de trazer a imersão, a parte de interatividade para o mercado imobiliário. Então, a gente abriu uma empresa que se chama ESC, então é uma fusão, é uma joint venture com uma empresa que já está no mercado há muito tempo, que chama Chroma Garden, então é uma empresa que já faz eventos, faz shows, então entende a parte de interatividade, audiovisual. Então, a gente trouxe a empresa, juntou e chama ESC para ser específica, focada no mercado imobiliário. Então, criar essa experiência, maquete interativa, a parte de sala imersiva, cinema, para o mercado imobiliário. Produtos de prateleira que ajudem a parte de stand de venda para o mercado imobiliário. Então, isso a gente tem trazido, e é lógico, o acesso, por exemplo, à tecnologia nos Estados Unidos é muito mais fácil do que o acesso por custo no Brasil. Então, essa parte de cinema, essa parte de sala imersiva, a gente tem trabalhado bastante agora no Brasil e vendido para algumas empresas essa parte.
Cara, eu queria explorar isso, porque eu vou falar um pouco mais agora sobre minha opinião. Como eu falei, né, eu sou advisor de vários projetos grandes e eu fui empresário, né, o tempo todo de clubes de férias, tinha dois clubes de férias, tinha resort, incorporação, loteamento, tudo isso aí, né? E como presidente da DIT, eu liderei institucionalmente em todos esses setores também. E você acaba, por exemplo, multipropriedade timesharing, você tem determinadas técnicas de venda, etc., que não existem no mercado imobiliário, e vice-versa. Lançamentos de loteamento tem algumas coisas também que não tem na incorporação. Resort tem algumas técnicas. Então, eu fui pegando isso tudo e também viajo pelo mundo, né? Apesar de você dizer, ó, a gente faz muito bem aqui, faz, mas eu, por exemplo, ano passado, organizei uma missão técnica para Miami, em março. E eu, em 2020, a gente visitou 18 estandes de venda, né? Empreendimentos bilionários, uma loucura, né? E realmente, eu não me senti diminuído, não. Fora algumas questões tecnológicas e alguns corretores muito bem preparados, assim, não sei se eu descobri coisas fabulosas, não. Tá, coisas legais, muito benchmark, legal, mas não me senti muito atrás, não. Dito isso, em todos os empreendimentos que eu estou envolvido, eu estou tentando mudar a relação aí de venda, né? De um lado, reduzindo a campanha tradicional de marketing, e eu estou falando isso tudo para saber sua opinião. Em vez de televisão, em vez de você fazer jornal, fazer outdoor, aquela campanha tradicional zona lá, anunciando por um mês, por 3 semanas, por 2 semanas, fazer algo com lançamentos mais focados em escassez mesmo, em desbalancear oferta e demanda e envolver os corretores, criando um desconforto dos corretores para eles também pressionarem os clientes e etc. e tal. Então, de um lado, isso, que acaba reduzindo a verba de marketing e dando mais foco na atração de vendas. E do outro lado, não fazer mais estandes de venda, mas fazer showrooms. Onde a pessoa vive uma experiência. O que eu gosto de dizer é o seguinte, que ela vá passear com a família, seja atrativo, que ela passe lá 1 a 2 horas, passeando, fazendo coisas e tendo uma participação ativa. Ou seja, em vez de ela ficar sentada numa mesa com um corretor, no máximo, mostrando um tablet para ela, vai ter lá a sala imersiva, vai ter lá uma maquete que, inclusive, você pode apertar um botão e mostrar onde fica localizado isso, aquilo outro, mostra neblina, mostra de noite e de dia, luz acesa. Você ter touchscreen para a pessoa, enquanto o filho vai lá vendo, mostrando lá, procurando a coisa que interessa, a mãe procura outra coisa e o corretor já fica vendo também o que é que cada um se interessa, né? E obviamente decorado. E nesse processo todo se passa 1 hora, 1 hora e meia e a pessoa não vê o tempo passar, moral de credibilidade, tudo isso. Falei isso tudo agora e eu peço que você seja o mais duro possível nessa análise aí. O que é que você
Cara,
acha disso?
eu acho o seguinte, eu acho que vamos lá, vamos separar pela primeira parte que você falou. Eu concordo 1000%. Eu acho que tem que ter quanto menos corretor trabalhando no projeto, eu acho que é melhor. Ter alguém, cara, que dá uma aula sobre o projeto, que fala sobre o projeto, que cria essa escassez, mas cria essa vontade das pessoas ouvirem sobre o projeto, e essa pessoa realmente entende do que ela está falando, e não, por exemplo, jogar no ventilador e ver todo mundo falando mais ou menos e tentando vender de alguma forma, eu acho que isso mudou e tem várias oportunidades a gente fazer isso. A gente tem experiências muito legais com pessoas, como você falou, que às vezes foi uma experiência que você teve em Miami, ah, porque tem corretores que estavam mais bem preparados. Eu acho que menos gente, mais escassez, mais agendamento, mais uma estrutura mais clínica ali para trabalhar com a venda, eu acredito muito. Eu acho que a história ela fica muito mais redonda, a gente não cria volume, a gente cria uma coisa mais assertiva. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é a parte de imersão e a parte que você está falando. A gente aposta muito nisso, tá? Eu acho que sim, os estandes de venda eles precisam mudar um pouco a forma como eles estão sendo apresentados. Você tem que ter uma imersão, mas também as pessoas estão se preocupando muito em como vai ser a experiência do cara que entra no estande de venda. E eu acredito muito que a gente tem que começar a se preocupar o que que esse cara leva para casa. E é aí, cara, que eu acho que está a diferença nas tecnologias. Não é só no pôr um LED gigantesco ou fazer a imersão dentro do stand de venda. É o que essa pessoa leva para casa. Qual é a plataforma que ela leva para casa? A hora que ela chega no jantar com os amigos, a hora que ela está com a família, como é que aquela experiência que ela teve dentro do stand de venda ela consegue replicar? Porque todo mundo já fez isso. Você sai do lugar, você quer falar a mesma coisa, você quer passar a mesma sensação. E você não tem material. Entendeu? Então, por exemplo, não vou nem falar sobre flyer, que, sim, nem recomendo as pessoas hoje em dia perderem dinheiro com flyer, mas assim, você conseguir colocar isso dentro do celular, dentro de um tablet, onde as pessoas consigam ver isso, consigam usar isso como uma plataforma, consigam tirar do stand de venda, entendeu? E passarem a mesma emoção que ela teve dentro do stand de venda para a esposa, para o filho, ou seja, para quem tiver. Isso eu acho que tinha que ser uma preocupação maior do que não necessariamente só em como que você puxa a pessoa lá para dentro. A internet, cara, ela mudou muito a forma como a gente vê as coisas. Então, assim, as pessoas chegam hoje para comprar um apartamento, às vezes elas sabem muito mais do corretor. Muito mais. Eu entro em apartamento em stand de venda hoje para ver apartamento, porque eu já li mil coisas, eu já vi, fiz tour interativo, eu já vi o troço inteiro. Eu vou lá para, pô, é real. Funciona e sabe, tem muita coisa que a gente discute, fala, pô, já ouvi, entendi. Tem vezes até que você vai e você fala, pô, a história que eu li lá não era bem assim que estava no site.
Você sabe
Então,
que
assim.
eu converso muito, desculpa interromper, eu converso muito com meus amigos
Imagina.
incorporadores, loteadores, e é unânime isso, assim, né? Como hoje as pessoas, elas estudam, se preparam muito mais, é a grande decisão da vida delas, né? Casamento, isso, e comprar sua casa. E a pessoa hoje vai no site, vai no Instagram da empresa, inclusive hoje muita gente defende, né, que muito, os reels e os vídeos são fundamentais para você educar o cliente final. E o corretor, quer queira que não, ele está ali, assim, foi demandado para um determinado produto, ele cada vez mais tem um papel de gerador de lead, para ter
Sim.
muitas vezes, inclusive, uma pessoa na empresa, em empreendimentos mais complexos, eu acho que isso é fundamental, ter uma pessoa ali para que seja da empresa para explicar o produto, tá? Com profundidade, né? Porque o corretor, ele não consegue se aprofundar em detalhes do empreendimento muito complexo, e tem muitos empreendimentos que ele trabalha. Então, quando você falou disso aí, né, eu queria trazer esse ponto do papel do corretor, né? Eu perguntei agora há pouco o que é que mudou no marketing e o que é que mudou no papel do corretor. Hoje é um gerador de lead, né, porque também antigamente, cara, ele precisava ir visitar os clientes, etc. Hoje ele pega um WhatsApp e manda. Né, você manda para o grupo de WhatsApp dos corretores, eles divulgam para todo mundo. Me fala um pouquinho do papel do corretor no Brasil e qual é a diferença disso para o exterior.
Eu acho que, sinceramente, se o corretor continuar achando que ele é um gerador de lead, ele vai ficar tirando pedido, que ele vai ser trocado por máquina. Ponto. Rápido. Isso já vem acontecendo. Tem como fazer isso hoje. Custa mais barato. Eu acho que o corretor, cara, ele precisa entender que é como é que funcionava antigamente. Você pegava, vamos falar de imobiliária. Você pegava imobiliária, era o Instagram do passado. Era onde chegavam todos os pedidos, você fazia um pool ali dentro, você distribuía em massa para os corretores e você ia vender. Hoje em dia, você tem a internet que faz isso. Então, essa imobiliária, você consegue ter esse pool de pessoas que vão estar ali, você vai distribuir os projetos no mercado. Então, assim, o corretor hoje, cara, ele precisa se portar mais como embaixador do projeto. Ele precisa entender o projeto, cara, ele precisa entender a história do projeto. Ele precisa contar essa mesma história, porque assim, existe, ele precisa entender que existe um investimento de marketing do projeto, existe uma estratégia de campanha, de conexão, de público, de persona do projeto. Então, a partir da hora que ele começar a entender isso, ele vira uma referência pro projeto. Minha opinião é, o corretor que vende em massa, que sai dando tiro para tudo quanto é lado, que ele vai acabar sendo trocado. Isso não é uma opinião minha, eu acho, é o que a gente tem visto. Porque assim, as pessoas têm chego muito mais educadas, entendeu, para comprar o projeto. Ela tem lido muito mais, ela tem se identificado muito mais com o projeto. Já tive experiência, cara, da pessoa meio que corrigindo o corretor e falando de coisas que ela viu no projeto. Isso não foi uma vez, nem duas, nem 10. Então, assim, já aconteceu muitas vezes. Então, a gente vê, cara, que mais e mais o papel do corretor é ele tem diminuído a quantidade nos espaços. Então, por exemplo, a gente foi agora recentemente num empreendimento em Miami, aonde você, pô, você faz o agendamento, você conversa com o cara, você entra lá, ele te fala tudo sobre o projeto, conversa com você sobre o projeto, mas é mais do que uma conversa para comprar um carro, era uma conversa geral, cara, sabe? Com o cliente, ele está construindo uma relação com o cliente. É uma relação de longo prazo, entendeu? Então você tem um cara, eu falo do projeto de Miami, eu já lembro automaticamente do nome da pessoa, entendeu? Não é aquele cara que está ali do lado, tipo, tentando te empurrar alguma coisa. Não, ele entende, cara, que assim, pode ser que esse cara que foi lá, ele é uma extensão da minha venda. Pode ser que eu não venda para ele, mas se eu apresentar tão bem para esse cara entender que eu sou a pessoa, ele vai passar para frente. Ele vai vender meu projeto. E eu acho que é isso que vai começar a acontecer mais e mais. A mídia online, ela tá aí, cara, ela vai rodar. Os empreendedores têm feito isso. O que falta, acho que é mais essa conscientização do corretor de trabalhar o projeto, de estudar o projeto, de entender o projeto, de viver o projeto, de falar com as pessoas. A gente tem tentado envolver o time de vendas, quando a gente pode, no desenvolvimento da campanha, entendeu? Para saber o que está rolando, para saber o que está acontecendo, saber o que a gente está fazendo e também ouvir opinião. E tem muita gente boa aí, cara. Tem gente que eu tenho alguns amigos que eu conheço, que eu até indico para muitas pessoas para ir lá, para ver, para conversar, que são realmente muito bons, entendeu? Que entendem, que gostam do projeto e falam do projeto com propriedade. Eu acho que o Eduardo, ele é um embaixador do projeto, então ele precisa ter essa visão. Mas eu acho que vai diminuir muito a quantidade e vai ficar muito mais focado, cara, em qualidade.
Henrique, você veio de incorporação de produtos, você disse que adora isso, né? E eu queria
Isso.
falar de duas questões aí. A primeira é sobre produto em si. O mercado imobiliário brasileiro, ele foi pautado a vida inteira por fazer a média, né? É um risco muito grande você colocar um prédio de pé, né? Então, assim, seja em arquitetura, seja, assim, o produto é aquele, porque a maior quantidade possível de pessoas vai querer um 2 quartos, um 3 quartos, um quarto sala, etc.
Sim.
E tal. Você falou agora há pouco o seguinte, que não existe família Doriana, né? A estrutura familiar do Brasil está mudando. Você vê Minha Casa Minha Vida, ele tem que ter 2 quartos. Como assim, cara? Eu sou um casal recém-casado, eu sou separado, eu sou solteiro, né? Eu sou um casal homoafetivo, que não tem um filho, não sei. Queria entender. Aí eu viajo muito, né, também para fazer benchmark, e eu fiz uma viagem que me marcou muito para a Áustria, ano passado, onde um escritório de arquitetura lá, maravilhoso, disse o seguinte: Felipe, é o seguinte, não tem nenhum problema que 95% do mercado não goste do meu projeto, tá? Porque eu estou focando nos 5%, ou vamos dizer, o projeto tem 50 unidades ou 100. Eu quero, em vez de ficar na média, como todos eles, eu quero que o meu, as pessoas se apaixonem, virem fãs. E é nicho, foco. Se tiver 50 ou 100 pessoas para comprar aquele produto, eu quero. E geralmente esse produto ele é escasso, porque as outras empresas não têm a coragem de lançar coisas diferentes, né? Eu queria, como a gente está terminando, a gente só tem mais 5 minutinhos, eu queria fazer duas perguntas em uma. Como é que você vê essa questão do nicho de produtos diferentes, de tipologias diferentes? Então, de repente, é um quarto grande, mas em um cubículo lá para fazer call, não sei. E o segundo é como é que a arquitetura entra disso, especialmente a arquitetura de fachada. O que é que você está vendo de arquitetura contemporânea? Qual é a tendência de inovação nas fachadas dos edifícios?
Cara, eu vou te falar que não é nem só na. Primeiro, eu acho que aumentou muito o respeito pela arquitetura. Cara, eu acho isso sensacional. Acho que hoje existe um respeito por arquitetos que estão fazendo coisas diferentes, que vão propor coisas diferentes. É, trouxe muito uma arquitetura autoral para os projetos que a gente não via muito antes. Então, tem nomes aí agora fazendo projetos a rodo. Então, isso é muito legal. Mas eu acho que até no, a mudança mais drástica de produto foi muito no paisagismo. Eu acho que o paisagismo ganhou um respeito que ele não tinha. Antigamente. Então, áreas, mais áreas abertas, mais áreas de convívio. É, isso, claro, veio muito depois da pandemia. Mas eu acho que era questão de produto. É, primeiro, muito legal o comentário do escritório da Alstom, porque eu concordo 1.000.000%, porque projeto ele não precisa ser para todo mundo. E eu acho que as pessoas acabam criando crises por causa desse copia e cola, entendeu? Cai na média. Então, quando você acha um nicho e faz um produto onde você está nichando e procurando um determinado específico número de clientes ali, um nicho de clientes, acaba que teu mercado aumenta muito, cara, ele não diminui. Ele fica muito maior, porque você não compete com o mar, o oceano ali azul, você está competindo com aquele cantinho que só para aquele cantinho fica monstruoso. Então, assim, a gente hoje nas Frentes, as pessoas tem empresas que chegam para a gente que não são empresas muito grandes e chegam, pô, mas a gente não é empresa grande. A gente fala assim, cara, a primeira pergunta para você é como é teu projeto? O que que você quer com teu projeto? Porque o que a gente busca, o que a gente vai dar para você não é a média. O que a gente vai dar para você é história para o teu produto, para você poder pegar ele, fazer as pessoas olharem para o teu projeto e falar, porra, eu quero esse projeto, eu não quero o A, o B ou C, eu quero o D, é aquele, não se compara com os outros. Então, a gente entra muito nessa. Né, a gente concorda muito com essa opinião, porque os projetos que a gente faz são projetos para ser diferenciados. As pessoas hoje, acho que por mérito nosso também, vou ser humilde nessa parte, mas elas procuram a gente porque elas querem fazer alguma coisa diferente. Elas viram na gente uma oportunidade de pensar fora da caixa, de fazer algo diferente, respeitar o mercado imobiliário, que tem o seu processo, mas o produto em si, como é que a gente apresenta esse produto de uma forma diferente? E a gente tem sido muito procurado por causa disso, por empresas grandes, por empresas que estão começando, por empresas que não querem disputar um mercado que já é dominado. Isso acontece bastante. Pô, estou começando agora, tenho um terreno muito foda, mas eu não quero cair no mar e bater de frente com os caras. Pô, vamos fazer um projeto, vamos fazer um produto que saia dessa área. Inclusive, já trabalhamos com empresas que a gente hoje não trabalha mais, não por não gostar, mas cara, não faz sentido. Está procurando a gente para pensar num produto nichado, para pensar em alguma coisa fora da caixa. Senão, não precisa. Realmente, não é. Você pode continuar trabalhando da forma que já está funcionando. Então, a gente veio, de uma certa forma, para mudar essa mentalidade, para mudar o mercado e dizer, cara, dá para criar coisas, dá para criar produto inteligente, dá para ser assertivo, dá para trabalhar com uma audiência sabendo qual é a audiência e parar com essa ideia, cara, vamos fazer o médio para jogar no ventilador para ver se a gente acerta umas pessoas, para a gente rezar lá na frente se a gente consegue vender. Pô, vamos ser muito mais assertivo, cara, vamos fazer um produto sabendo para quem a gente quer, com quem a gente vai conversar, como que a gente vai vender e quanto que a gente precisa vender. Dá para
Show de
fazer
bola.
isso hoje.
Companheiro, chegamos ao fim, né? E eu queria que você falasse sobre alguma coisa que a gente não abordou aqui, mas que você acha interessante da turma conhecer aqui, de algum conhecimento que você queira compartilhar aqui, que a gente possa não ter abordado.
Cara, eu acho que primeiro
Alguma
foi um prazer.
mensagem, qualquer coisa aí.
Primeiro foi um prazer aí a gente conversar. Acho muito legal esse tipo de conversa, oportunidade que a gente tem. Uma das coisas que a gente queria muito lá atrás era sair um pouco da área só do artístico e entrar realmente no cenário do mercado imobiliário, conversar com as pessoas do mercado imobiliário. Isso tem acontecido bastante. Pô, convido todo mundo. A gente tem criado algumas coisas novas, tem criado a ESC, que eu falei que é a empresa de interatividade, tem criado uma plataforma agora que é o BIS, que é uma plataforma de apresentação para o mercado imobiliário, que compila projetos e dados. Então, eu convido aí todo mundo a dar uma olhada e marcar com a gente para conversar. E a gente tá aí para realmente ajudar. A gente tá aqui para. A gente se importa com o mercado imobiliário mesmo, a gente gosta do que a gente faz e acho que a gente tem a possibilidade de criar coisas realmente muito, muito legais, seja com clientes ou seja trocando ideia do jeito que a gente tá falando. Nem sempre tudo se resulta em projeto, às vezes se resulta numa conversa e, de uma certa forma, se a gente consegue ajudar um projeto a sair ou abrir a cabeça de alguém aí para desenvolver projeto, já valeu também.
Show de bola. Cara, parabéns aí pela trajetória. Desejo muito sucesso
Obrigado.
para você aí, muitos negócios. Tá, espero que tenha sido bastante útil para a turma que está nos ouvindo, como foi para mim aqui. Deu para ter uma visão geral muito bacana que vocês fazem, da pegada de vocês, né? E é isso aí, cara. Parabéns aí, acho que está indo no rumo certo.
Valeu, obrigado, obrigadão, obrigado pelo convite de novo e estou à disposição.
Valeu, Henrique. Grande abraço.
Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @CristianoMiamiHomes para mais informações.